senadora Ana Amélia, que preside a sessão, senador Fleury, sempre presente aqui em todas as sessões. Eu, pelo menos, não tive uma sessão que o senhor não estava. Meus cumprimentos pela garantia do quórum, para a gente poder, na sexta, na segunda principalmente, falar de temas mais amplos e até específicos, sim, com o tempo menos limitado, que permite avançar um pouco mais naquilo que gostaríamos de expressar para o povo brasileiro aqui da tribuna do Senado da República. Os cumprimento a Vossa Excelência e a senadora Ana Amélia. Eu quero rapidamente citar, porque entendo que foi importante, que ontem a bancada do PT aqui no Senado teve dois encontros. Um em São Paulo, que começou às 10h30 da manhã, com o ex-presidente Lula, onde fizemos, claro, e a imprensa me perguntou, e eu falei claramente, uma avaliação do processo eleitoral, do resultado do processo e da vitória da presidenta Dilma. Falamos, e o presidente colocou muito claro, foi importante a palavra diálogo colocado pela presidenta logo após o resultado do pleito, e sem endossar a tese de que o Brasil saiu dividido. O Brasil não saiu dividido. Houve uma disputa democrática acirrada foi. Alguém ganhou e alguém perdeu, mas faz parte do jogo. Né? E como aqui, assisti aqui sentado tranquilamente na quarta-feira, todo o discurso do candidato e nosso colega aqui de Senado, Aécio Neves, que expressou o seu ponto de vista sobre o processo eleitoral, foi aparteado pelo líder Humberto Costa, mas ambos, no meu entendimento, mantiveram o nível do debate. Claro, não tão distante também do que foi as urnas, porque tem um dado também para que lá nas urnas, e não só nas urnas, mas no debate que aconteceu acirrado, aqui não tivesse também, claro, cada um expressando o seu ponto de vista do que percebeu, viu e sentiu do processo eleitoral. Mas isso, como disse a senadora, é a democracia, né? Pode até falar mal da democracia, mas tem o direito de falar. Pior é não ter o direito de falar e de expressar. Então, foi uma reunião muito boa, eu diria, com o presidente Lula, chamando a todos a responsabilidade histórica deste momento, de mais 4 anos que a presidenta Dilma vai estar dirigindo o país, e que nós temos que, claro, saber fazer o bom debate aqui dentro do Congresso, mas sempre numa linha construtiva, apontando para frente, na busca de dialogar, inclusive, com a oposição, responder, naturalmente, à oposição. A oposição faz o seu papel, e que bom que faz, né, senador Fleury? Pior se tivéssemos uma oposição caladinha no cantinho que não abre a boca para nada. A oposição tem que falar mesmo, tem que criticar quando entender que o que está sendo feito na visão dela não é aquilo que eles gostariam, e tem que apresentar a sugestão e tem que fiscalizar. Esse é o papel da oposição. E quem é governo tem que responder, tem que mostrar o que está fazendo e, naturalmente, fazer um debate, na minha avaliação, propositivo, mas sempre num alto nível. Que o resultado desse embate seja sempre o melhor para o país. Fomos a São Paulo de manhã, tivemos com o presidente por cerca de 3 horas, voltamos à tarde e tivemos um encontro com a presidenta Dilma. Com a presidenta Dilma, ela fez mais, foi uma recepção de boas-vindas aos deputados federais eleitos, os que foram reeleitos e os que foram eleitos, os senadores a mesma coisa, do Partido dos Trabalhadores, os que foram reeleitos e os novos que ora chegam. Estavam também lá presentes os governadores que foram eleitos e os vice, naturalmente, onde não houve nem o discurso. Deixo bem claro isso, porque a imprensa me perguntou na saída, daí, senador, como é que foi o pronunciamento da presidenta? Não houve discurso da presidenta. Ela fez uma recepção para acolher os eleitos aqui na capital federal. Tivemos lá em torno de 1h30, 2 horas. E foi um momento de confraternização ali no Palácio Residencial da Presidenta. Mas dando esse informe, e creio eu que fui fiel ao que aconteceu, eu quero mais uma vez dizer que essa semana foi uma semana, senadora Ana Amélia, para mim muito importante. Eu digo para mim não, para nós todos, porque nós sabemos quanto foi doído. Talvez quem fica mais nos estados, e claro, cumprindo lá o seu papel com a história, e cada um na sua atividade, não sabe como é que é os bastidores aqui do Congresso. Desde que o projeto da renegociação da dívida chegou aqui no plenário, eu tenho que dar esse depoimento, que para mim sempre importante é falar a verdade. Os três senadores reuniram, sabíamos que tinha uma missão difícil, mas queríamos estar na linha de frente, e tivemos. Claro, dialogando com todos os outros senadores, o senador Luiz Henrique, tão bem falado por todos nós, mas nós três assumimos que seria fundamental apoiar e conversar com os outros senadores o parecer do senador Luiz Henrique, que era acompanhando o acordo firmado entre o Executivo e o Legislativo, já lá na Câmara dos Deputados, já que o projeto foi uma iniciativa da presidenta Dilma. Foram muitas reuniões, não digo centenas, mas no mínimo dezenas, né, senadora? Vossa Excelência que é testemunha porque estava presente em todas. Nos gabinetes, na presidência com o presidente Renan Calheiros, que foi fundamental, não só porque Alagoas também era interessada, mas a maioria do Brasil era interessado nesse debate. Fizemos aqui sessões inteiras de debate, esclarecemos tudo para que não ficasse nenhuma dúvida que isso era bom para todos, bom para o país, porque era uma dívida impagável que não se paga nunca pela forma como foi feita lá atrás, de querer que os estados pagassem uma dívida baseada no IGPDI até mais 9%. Estados como o nosso, que fez um empréstimo de menos que 10 bi, pagou mais de 20 e está devendo 55. Estou arredondando os números, senador, usando os debates que Vossa Excelência travaram lá no estado, uma dívida que chega aproximadamente 55 bi. Felizmente, a decisão tomada nessa quarta-feira, e eu disse aqui na tribuna que é uma decisão histórica para o Rio Grande e para o país. Repito, que inúmeros estados foram beneficiados. Mas quero destacar aqui, por justiça, o papel do presidente Renan Calheiros. Ele nos garantiu sempre, toda vez que os três chegavam lá no gabinete dele, ele dizia: fiquem tranquilos, façam o bom combate, façam o bom debate. Claro que vocês têm que insistir, mas nós votaremos essa matéria esse ano. E o limite, que era abril, depois virou junho, depois virou agosto, ele disse: o limite é novembro. Novembro nós vamos votar essa matéria. Logo que termina o processo eleitoral, independente de quem ganhou, quem perdeu, terminou, todos agora caminham junto para o interesse comum do Estado e da Nação, fomos dialogar com o presidente. E o presidente de pronto respondeu: vamos marcar o dia e a hora. E o dia e a hora vai ser na próxima quarta-feira à tarde. E assim aconteceu. Quando abriu a sessão, o item da pauta era o item 9. Tanto a senadora Ana Amélia quanto o senador Simão disseram: Paim, olha, o item 9, se tiveres lá na abertura, lembra que ele se comprometeu de ser o item primeiro. E assim nós fizemos. Logo que abriu a sessão, o senador Renan Calheiros aqui, pedimos que invertesse a pauta em nome da bancada gaúcha, e isso foi assegurado de pronto por ele. Inverteu a pauta e foi o item primeiro. Eu estava, confesso e disse aqui, que eu gosto de falar na tribuna o que eu penso, sem fugir daquilo que, pelo menos a minha verdade concebida, é honesta, é sincera, é verdadeira. Eu estava preocupado com o discurso legítimo, do senador Aécio Neves, mas vi que ele também se preocupou, que era um compromisso de todos essa questão da dívida e terminou no tempo limite. E eu conversei com o senador Aécio Neves depois da votação, e eu disse: basta, senador, confesso, e disse ali que eu estava preocupado com o seu discurso se estendesse até as 10 da noite, com os apartes do plenário, e daí nós podíamos prejudicar a votação. Ele: não, pai, eu tinha essa informação precisa que seria votado. E eu sabia que o meu limite era em torno das 6 horas. E foi assim que eu conduzi. Então, tem que fazer esse registro, à luz da verdade, que ele sabia dessa responsabilidade. Enfim, votado. Claro, agora verão os ajustes que me perguntaram, se vai ser igual para todos os estados. O princípio é o mesmo, mas as dívidas são diferentes. Vai ter um ajuste que será feito, naturalmente, com o executivo, de cada caso um caso, mas sempre nos mesmos parâmetros. Quem deve mais, quem deve menos, como é que vai ser feito o ajuste daqui para frente, retroativo a 2013. Quero também, senhora presidenta, ainda no improviso, lembrar de um embate duro que eu tive essa semana aqui no Congresso em relação a uma visão que estava se construindo, tanto aqui e, lamentavelmente, também no Supremo, que o IPI, o chamado material, o instrumento de segurança que nós usamos dentro do local de trabalho, seja o capacete, seja o óculos, seja a máscara, seja uma bota, seja uma luva, que esse equipamento de segurança, ela iria substituir os adicionais que têm ganho os trabalhadores do campo e da cidade, os que do campo que trabalham com agrotróxico e são assalariados, naturalmente. Né? Dentro de fundição, de forjaria, dentro de uma indústria química, por exemplo, diz que não teriam mais esse adicional, porque a máscarazinha tal. Tivemos um embate duro, porque eu apresentei um projeto dizendo que não, que o equipamento do IPI, sim, é obrigatório, eu fui presidente de CIPA, fui técnico de segurança do trabalho, mas ele não retira do trabalhador os adicionais que ele tem direito. Quer ir retirar os adicionais? Eliminem totalmente a área de risco, a área penosa e a área chamada insalubre ou periculosa. Houve um embate duro lá na Comissão de Assuntos Sociais. Eu retratei que conheço muito bem o que é o chão das fábricas e só quem não conhece é que poderia propor encaminhar uma proposta absurda como essa. Mas, felizmente, chegamos ao entendimento. O senador Romero Jucá retirou o requerimento para que a matéria não fosse, então, votada e, na próxima quarta-feira, ficou assegurado que vai haver a votação desse projeto para garantir. É só para garantir, porque os trabalhadores já ganham isso. Eu não quero que retirem. Porque o Supremo, alegando que não tem legislação definida sobre essa questão, poderá decidir para que o trabalhador não tenha mais direito a receber os seus adicionais e ainda a aposentadoria especial, que é mais grave ainda. Porque quem tem a especial não pega o fator. Bem, todo mundo vai pegar o fator, que é um prejuízo enorme para os trabalhadores. Inclusive aqueles que, por medida cautelar, estão recebendo ainda os adicionais, caso a decisão fosse confirmada, que eu rezo a Deus que não seja confirmada, que vai ser uma enorme injustiça, e o projeto de lei que apresentamos visa barrar esse encaminhamento, os trabalhadores teriam que devolver, inclusive, o dinheiro que receberam sob os adicionais. Vamos dar um exemplo. Aprovamos recentemente aqui que vigilante tem que ter o adicional, que office boy tem que ter o adicional, o carteiro tem que ter o adicional. Então, todo mundo vai devolver o que recebeu durante os anos? Já que muitos, só como exemplo, receberam até com baseado em medida cautelar. Aí a pergunta que eu chego a fazer é o seguinte: vamos pegar um policial. Policial, ele tem todo o equipamento de segurança. Tem até a arma. Legitimamente, tem que andar armado mesmo. Usa capacete. Tem colete à prova de bala. Então, se ele usa colete à prova de bala, se ele tem capacete, tem o óculos adequado, está todo preparado, fardado, ele não tem mais o adicional de risco? Se o trabalhador, numa fundição, que bota aquela máscara que quase sufoca a gente, com uma proteção aqui na frente de plástico que nem o ferro quente derrete, do material, não é plástico, o material concebido para aquele enfrentamento ali na boca do forno. E daí, vamos tirar o adicional de risco de todos? Mas isso dá quase que uma revolução no país. Vamos tirar o adicional do risco? De alguém que vai lá para... Alguém, digamos, coloca uma bomba em algum lugar. Então, esse cidadão se protege dos pés à cabeça, como a gente vê, em casos como esse. Ele está protegido. E aí, o risco, se ele for lá detonar e a bomba explodir, ele não tem o direito mais também? Tem algumas coisas que eu, sinceramente, não sei se é maldade, se é má fé, se é sacanagem, ou alguém está se vendendo para alguém. Para propor um absurdo desses, de querer dizer para mim, que conheço a área, e muita gente que é juiz não conhece, que ficou lá na faculdade, desde o jardim de infância até a universidade, e corretamente prestou seu concurso e passou, mas não conhece o que é estar dentro de uma área de risco insalubre, penosa ou periculosa, para querer tirar dos trabalhadores esse pequeno benefício. Se tirar isso, vai restar o quê? É voltar ao regime da escravidão. Por isso que eu faço um apelo aí a esse encaminhamento dado nos tribunais e principalmente dentro do Congresso. É que nem a questão da desaposentadoria. O juiz relator já disse. Eu acho que é um direito, mas o Congresso tem que normatizar isso via lei. E nessa questão também nós podemos normatizar. Como foi a questão do aviso prévio? Só depois que o Supremo corretamente disse: se vocês não votar, nós vamos regulamentar por aqui. Daí o Congresso votou. Por isso que eu faço um apelo para que a Casa vote tanto a desaposentadoria como a garantia do adicional de risco.